A gente vai continuar, digamos assim, né, Thiago, falando da Maratona de Porto Alegre. Que espetáculo maravilhoso que a gente pôde acompanhar ontem pelas ruas aqui da capital, né?
Vários
eu
exemplos,
achei,
né?
Assim... Eu tô falando de ontem, né? Porque ontem que eu fui pra Orla e acompanhei o final ali da maratona, né? É, mas a gente sabe que teve a meia maratona no sábado, teve outras atividades também. Eu achei, assim, sensacional.
Eu vi muita gente com faixa ali na Avenida Beira Rio... com faixas do tipo, você já é um vencedor,
isso,
vai lá, não desiste. Tinha algumas brincadeirinhas, vai seu M, né? Provavelmente eram entre amigos, né? Assim, eu imagino, né? E muita gente entregando garrafinha d'água. Eu vi uma hora um rapaz passando e dando uma barrinha de cereal, assim, para uma pessoa que claramente ele não conhecia. Mas alguém apontou e disse, olha, acho que aquela pessoa tá precisando, que dá para ver que o ritmo dela já tava devagar. E eram pessoas, assim, que tinham num estereótipo, num corpo, assim, olhando, não eram pessoas que aparentavam, Viviana, estar preparados, por exemplo, para vencer a corrida. Eram pessoas, assim, mais do dia a dia, não atletas. Não tinham aquele corpo mais atlético para disputar os primeiros lugares. E que estavam justamente tentando vencer os seus limites. É nesse ponto que eu quero chegar.
Bom, agora teve uma pessoa que brilhou mais que todas ontem,
então,
né?
Então, essa aí que já tinha, a gente descobriu agora. É. O carro de bombeiros já estava pronto. Só faltava ela vencer a prova.
A Marley Villers, de 45 anos, a vencedora da disputa feminina da maratona. Bom, ela está aqui com a gente no estúdio. É, justamente para contar um pouquinho da história dela. Ela que trouxe também o Júlio Pauletti, que é o treinador. Tudo bem, Marley? Boa
Olá.
Tarde.
Boa tarde, tudo bem? Agradeço a oportunidade. Prazer imenso estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, parabéns, viu?
Obrigada, muito obrigada.
Foi um grande feito, né? Ontem, pra ti, imagino, pessoalmente, deve ter sido, né?
É, com certeza, né? É como vocês falaram, né? Superar 42 quilômetros já é uma grande vitória, né? E, então, imagina correr no teu estado, ser campeã da prova, né? É muito gratificante e grandioso. Foi até... A gente sonha muito com esses resultados e busca muito isso, mas quando eles acontecem, a gente pensa assim, será que está acontecendo mesmo?
E como é que foi o teu sonho, fora do ar, aqui a Marley estava contando, né? O Júlio disse que já tinha separado o carro de bombeiros, e aí...
É verdade, Júlio, ou é brincadeira isso?
Não, é uma brincadeira, boa tarde. É uma brincadeira que a gente fez, né? Ela comentou sobre isso do carro de bombeiros, e o pessoal até falava, e aí, quando é que vai rolar o carro de bombeiros? Daí a gente falou, não, quando ela ganhar a maratona de Porto Alegre, a gente vai sair no carro de bombeiros. E aí, depois de ter ganho a prova, era uma obrigação a gente levar ela, né?
Lá em Morro Reuter, ela que é paranaense, né? E mora cerca de 30 anos, né?
Mais ou menos.
Desde 94 aqui na região, quase metropolitana, Vale dos Sinos, quase subida da serra. Como é que foi desfilar no carro de bombeiros?
A gente sempre se estipula algumas metas, né? Faz algumas brincadeiras. O Júlio nem é competitivo, como eu também não sou, né? E aí a gente sempre tem essas brincadeirinhas, né? Então, quando eu comecei lá a me destacar, a gente sempre falava, ah, foto pequena ou foto grande no jornal. Às vezes eu reclamava dos treinos, ele dizia assim, né? Então, a gente estipulou algumas metas também, né? Não de brincadeira, mas que faz a gente se motivar e buscar. Que era ser a capa da Zero Hora, que era ser desfilar no Corpo de Bombeiro.
Virou então, o estúdio da
coisas,
Rádio Gaúcha.
É. E o Corpo de Bombeiro, como eu comentei antes aqui fora do ar, sempre foi algo que me chamou muita atenção, assim, e sempre me emocionou muito quando via os atletas, né? Então, com certeza, eu sempre pensava, bah, um dia eu queria desfilar no Corpo de Bombeiros, e eu comentei isso com o Júlio. E aí, claro que foi nessa brincadeira, né? E ontem, então, com certeza. Mas eu realmente não esperava, né? Por mais que a gente brinca de poder. Foi muito emocionante, porque ontem, quando eu subi no Corpo de Bombeiros, eu sou de Morro Reuter, mas eu treino muito na cidade de Dois Irmãos, que Morro Reuter já por si diz, né? Morro Reuter. Então, pra gente que corre, treina, principalmente eu que faço maratona, é muita quilometragem, né? Então, eu acabo indo muito para Dois Irmãos, de manhã cedinho, para treinar. E tem uma rua lá, que é 25 de julho, onde fica o Corpo de Bombeiro. Então, ontem, quando eu subi no caminhão dos bombeiros, que fica na rua 25 de julho, eu pensei, quantas madrugadas, quantos quilômetros, quantos minutos, né? Quanto esforço eu deixei nessa rua e hoje subi aqui e poder estar desfilando com tanta alegria, né? E as pessoas que estão ali na rua me ver e o pessoal abanando, foi muito emocionante. Chegar na cidade de Morro Reuter, em cima do caminhão de Corpo de Bombeiro, não tem como explicar, gente, não tem palavras para dizer. Mas com certeza foi a consagração não só de um sonho, mas de muita determinação e muito querer, né? A gente querer pelo esporte e saber o que a gente significa hoje, né? Que a gente acaba sendo uma referência para muita gente, né? Não para ser um atleta profissional, mas de motivar, de mostrar para as pessoas que A gente sim é do interior, a gente não importa a situação que a gente está hoje, mas a gente pode ser um vencedor no que a gente almeja, no que a gente sonha.
Tem algo, né, Viviana, desculpa te interromper, sobre a Marley, que ela começou a correr, ela já tinha quase 40 anos de idade. Uhum. E quanta gente hoje olha assim para o relógio biológico, olha para um plano de vida assim, ah, mas eu já tenho 30, ah, mas eu já tenho 35. A gente já contou histórias aqui semana passada, emocionamos nossos ouvintes com senhoras de 70, 80 anos aprendendo a ler e escrever. Uhum. Lendo os primeiros cartões de feliz aniversário ganho dos filhos, um boneco, um ursinho de pelúcia que o neto tinha escrito parabéns para você, lendo pela primeira vez. O que que tu diz para quem tem uma idade... Para começar como atleta, 40 não é baixo mesmo, né? Se for pensar competitivo. Só que ela venceu a Maratona de Porto Alegre, tendo começado com quase 40. O que que tu diz?
É aquilo, né? Nunca é tarde. Quando você acredita e quando você busca isso, né? Eu acho que não existe ser tarde ou cedo. Quando eu conto a minha história, eu falo, as pessoas têm muito isso. Nossa, mas se eu tivesse descoberto com 14, com 16, com 20... Quem sabe eu não estaria aproveitando da forma que eu estou. Eu acho que existe um momento certo, né? Eu acho que cada um de nós tem um propósito de vida. O meu talvez seja esse, né? Justamente de trazer para as pessoas que não existe um relógio, não existe uma posição, existe a vontade, né, da gente se descobrir, da gente fazer, que nem tu comentou. Imagina, para a gente às vezes é tão automático ler alguma coisa, mas quanto significa para uma pessoa assim, né? É como para mim, quanto significa para as pessoas olharem e pensar, bah, eu sou do interior, mas eu posso também vencer, eu posso chegar mais longe, eu posso fazer algo mais. Então, para mim, o que mais gratificante, o que mais me motiva e é minha energia hoje, assim, que a gente enfrentou muita dificuldade, né, Júlia? Hoje as pessoas veem todos esses resultados, mas teve muitos momentos cruciais, muitos momentos difíceis, né? Porque a gente sabe que o esporte, às vezes, é muito pouco valorizado, é muito pouco visto, principalmente quando não é no mundo do atletismo, né? Então, imagina eu, do interior, com a idade que eu tinha, né, com poucos propósitos, assim, de projetos. Então, assim, eu acredito que a corrida entrou na minha vida no momento certo, da maneira certa. E para justamente, eu acho que para mostrar isso para as pessoas, né? Não tem momento, não tem hora, existe o teu momento, né? E o meu momento aconteceu, eu me cerquei de boas pessoas, né? Hoje a Marley não é a Marley sozinha. Eu tenho um grupo muito grande de pessoas que se aproximaram de mim, que tem o mesmo propósito de vida que eu, que é deixar um legado, que é deixar... É uma troca, né? Eu tenho hoje 11 profissionais que me treinam, que estruturam a Marley fisicamente, né, mentalmente, porque a gente tem que ter uma força física e mental também. Eu tenho hoje 6, 7 patrocinadores, que cada um com o seu pouquinho me ajudou e me estruturou. Então, é muita gente envolvida. Se tu vai analisar, são em torno de 20 pessoas que estão envolvidas, né? São 20 histórias, né? 20 histórias de superação também. Cada pessoa tem sua história. Então, juntos, a gente vai indo. E aí, vai levando o nosso legado, né?
Conta pra gente, então, a partir de que momento tu pensou assim, bah, agora eu acho que eu vou correr e daqui a pouco, quem sabe, vou participar de uma maratona. Como é que começou isso na tua vida? Há tão pouco tempo, né? Pouco mais de 5 anos.
É, justamente por eu ser do interior, chegou, eu tava próxima dos 40, né? E aí, eu tava bem estruturada financeiramente, né? Tava bem... E aí, minhas amigas todas casaram e filhos, e aí tu se sente meio deslocada, sabe? E aí eu pensei, pá, o que que eu vou fazer, né? Eu preciso fazer alguma coisa, sabe? E eu sempre tive uma voz interior que me... Que era uma inquietação, eu precisava fazer alguma coisa. E aí, eu, né, sempre fui muito do esporte também, sempre participei muito na minha cidade, coisa e tal. E aí, eu via o pessoal correndo e comecei a me interessar pelo assunto. E aí, casualmente, naquela mesma época, meu primo começou a correr com o Júlio Pauletti, na cidade de Dois Irmãos, o Eliseu Perdum. E aí, começou a falar das corridas. E aí, eu fui interagindo no universo, fui vendo uma possibilidade também de me movimentar, de me descobrir e poder viajar, né? Poder conhecer os lugares. E foi assim, uma forma bem despretensiosa. Nunca imaginei levar isso adiante. Tanto quando fui fazer a primeira prova com o Júlio, já logo me destaquei. E aí eles comentavam às vezes, né? E eu pensava, não, mas isso não é pra mim, né? Demorou muito pra cair a ficha. Mas as coisas foram acontecendo. Nunca foram muito planejadas, assim, de uma forma tão intensa, né, dentro do universo profissional. Mas as coisas foram acontecendo, e eu e o Júlio sempre junto, e a gente foi trabalhando, e fomos aproveitando todas as oportunidades que apareceram, e fomos nos estruturando, e as coisas foram acontecendo, e tomando uma proporção muito maior do que eu imaginei, tanto que tá aqui hoje, né, para mim é uma realização, né, então, com certeza, é aquilo que eu sempre digo, né, você sempre tem que estar preparado para as coisas.
É aplicada mesmo, Júlio?
É. A Marley, ela tem algumas diferenças, assim, e até às vezes o fator idade, ele contribui para alguns aspectos, onde ela já tem uma maturidade maior, às vezes, do que um atleta mais novo, né? Então, ela tem uma facilidade de entender que é isso que ela quer e de lutar por isso, né? Então, a gente sabe que sempre tem degraus a serem seguidos no atletismo, nas corridas, né? Tu nunca vai começar com uma maratona. Tu vai correr primeiro 3 quilômetros, aí tu vai correr 5, 10 e assim tu vai seguindo. E isso ela entendeu desde cedo que era necessário, né? Num curto espaço de tempo, ela já estava fazendo meias maratonas. Mas precisou desse amadurecimento do corpo, dessa rotina, da gente conseguir construir bons resultados nos 21 quilômetros, para daí a gente ter condições de, opa, agora a gente vai ir para as maratonas. E no meio disso a gente teve uma pandemia, né? Então a gente tem vários exemplos de atletas que abandonaram o esporte. Por quê? Porque o esporte na Marley começou a ser melhor a partir do momento que ela começou a ter resultados mais expressivos, principalmente com as maratonas. Tá, e aqueles 5, 6 anos que ela estava antes? Tu tem que lutar muito, tem que treinar muito, tem que correr muito atrás, né, para conseguir chegar nesse patamar. Então, para um atleta profissional já é difícil, para um atleta amador que tem que trabalhar no dia a dia é mais difícil ainda. Então, é com certeza um legado que ela traz é isso, é de mostrar para as pessoas que, indiferente da idade, é possível e que com muito treino, com muita persistência, as coisas podem acontecer sim. Né? A gente, eu comentando com ela ontem, eu falei assim, isso é aquelas coisas que tu olha assim e tu acha que só acontece com os outros, né? Porque parece às vezes que está tão distante de ti, mas que tu vê que é possível e é legal tu mostrar para as pessoas que é possível. Né? Então a gente ficou muito feliz com isso. A gente falou, de todas as formas, a vitória foi importante, mas isso de tu conseguir chegar, de ter o teu nome lá, isso aí é para a história, né? Pode passar 20 anos, 30 anos, ninguém vai esquecer que em 2023 Marley Villers foi campeã da Maratona de Porto Alegre.
Tem muita mensagem elogiando, viu, Vivi? Só vou ler duas rapidinho aqui. O Armin, de Novo Hamburgo: que espetáculo essa entrevistada, muito clara em tudo. Parabéns a ela. E o José dizendo: que exemplo de superação, nunca é tarde mesmo. Parabéns para Marley.
Que legal. Obrigada. Né? E ontem, até as colegas, né, que acompanharam aqui, as repórteres e os repórteres que acompanharam a maratona, contaram depois aqui em reportagens que estão em GZH, como é que foi a tua ultrapassagem, digamos assim, na
Keniana.
Na Keniana, né? Que era uma das favoritas para vencer o prêmio desse domingo. Foi lá nos 30 quilômetros, por aí, que tu ultrapassou e tu marcou o ritmo até o final, né?
Até o final.
O que passou na tua cabeça naquela hora?
Quando tu passou a favorita.
Assim, tipo, com todo o respeito a ela, mas sim, fica aí, fica pra trás.
Eu acho que isso que eu aprendi muito com a corrida. Principalmente acreditar em mim. Acreditar que é possível. Ontem, se a gente vai olhar, né, a proporção da prova, tinha 3 favoritas. Eu não era uma das favoritas da prova. Aí tu vê a Keniana, ela correu a volta da Pampulha, né, Julia, em dezembro, que eu também participei. A mulher corre muito, ela é muito forte. E eu nunca me deixei me intimidar. Eu sempre pensei assim, ó, só de eu estar aqui é uma grande oportunidade. Então eu vou aproveitar ela e vou fazer o meu melhor. E eu vejo que às vezes as pessoas, elas têm muito isso, né? Às vezes a gente deixa de acreditar muito na gente. Tem que acreditar mais na gente e esquecer um pouco o que está no externo. Com certeza foi um sentimento assim, tipo, nossa, eu estou passando por ti, fica aí que eu vou. Que nem você falou, a gente sabe da superioridade dela, sabe da força desses atletas, né? A gente sempre respeita muito. Mas é aquilo, eu também estou aqui, eu também tenho força. E ontem foi o meu dia, eu estava preparada para aquilo. Às vezes não é tu ser o melhor, é teu dia ser o melhor, tu está melhor preparado. Então ontem comprovou que ontem foi o meu melhor dia. Então ontem eu fui a melhor. E a gente tem que ter orgulho de falar isso, né? É muito gratificante. Imagina, ela é uma atleta profissional, ela deve ter no mínimo a metade da minha idade. Ela é keniana, ela é uma atleta que veio, né, com esse intuito de bater o recorde também, né? Porque tinha premiação também para isso. Então, assim, ó, quando eu percebi que eu não estava tão distante dela, eu pensei assim, ó, o pessoal pensava assim: hoje é meu dia, eu vou ficar pelo menos sempre na vista dela, né? Eu quero ficar perto. A gente sempre brinca, né, quando elas estão nas provas, que a gente não quer levar 10, 15 minutos dela, né? Então já é uma glória quando tu não leva todos esses minutos. E eu me mantive muito focada. O meu foco foi ela, toda a prova. Eu quase, eu falei pro Júlio, são 42 quilômetros, eu quase não olhei no relógio, porque eu só foquei nela. E aí eu percebi que a gente sempre estava muito assim, no mesmo ritmo, assim, aqueles 300 metros, 200 metros. E aí eu vi que no 28 ela acelerou um pouco. E aí a gente tem muita consciência do que a gente treina, né? Eu sei que para vencer alguém ou alguma coisa, eu tenho que me vencer primeiro. E eu pensei, não, peraí, vou me manter no meu. Me mantive na minha. E aí no 30 eu vi que eu comecei a aproximar dela. E aí eu pensei, bah, vou me manter no meu ritmo, né? Aí eu acelerei um pouco, encostei um pouco mais nela. Aí no 31 eu me mantive muito próximo dela, sim, eu tava um pouquinho atrás, porque a gente sabe da força deles, né? Então eu pensei, se eu me manter aqui e ela ficar, porque ela tá cansada, né? E no 30, os corredores, a gente brinca muito, assim, quem é do universo vai entender, que dizem que quando o corredor olha pra trás é porque ele tá cansado e tá com medo, né? Eu pensei, uma das duas. E aí eu vi que no 30, duas vezes ela deu uma olhadinha pra trás, aí eu pensei, não, ou ela deve estar cansada. E aí no 30, aí um quilômetro me mantive com ela, eu vi que ela não foi, e aí eu pensei, agora é tudo ou nada, né? Claro que faltavam 10 quilômetros ainda,
sim, não,
né?
Era pouca coisa,
não era pouca coisa, né? Porque quem corre maratona diz que é a partir do 30 que a maratona acontece, mas eu tava muito consciente do que eu queria fazer e tudo que aquilo ali estava significando para mim naquele momento. Então eu passei dela, mantive um ritmo um pouquinho mais forte que eu vim que ela não veio, né? Aí ali no 34, por aí, eu mantive o ritmo que eu fiz na prova todo ele. E aí foi só administrar, né? E aí foi entrar ali na beira-rio, ali na orla, ali, um lugar que eu conheço já. E eu pensei, eu treinei muito aqui nesse lugar e não vai ser esses 6 quilômetros que vão me separar da vitória. E aí só foi, né? Daí tu começa já mais a galera, né? O pessoal tava mais aglomerado e aí as pessoas começaram a ovacionar e, nossa,
quantos
e torcer muito.
Quantos minutos de diferença?
Deu um minuto bem certinho.
Meu Deus, um minuto é muito pouco tempo.
É muito pouco tempo.
Dá quantos metros? Uns 500? 400 metros,
um
será?
Um minuto no ritmo que elas estavam dá em torno de 250 metros.
É muito pouco.
E aí tu manter a cabeça ali, né? Tipo, eu não posso. E
se
aí,
tu baixa um pouquinho a margem, em 2, 3 minutos, ela recupera isso, né? Assim,
sim.
Rápido, um cálculo rápido, assim, né?
Mas é que a gente na corrida, depois que tu faz 30 e poucos quilômetros, a gente sabe, né? Que se a pessoa não faz... Eu sabia que se ela não fosse fazer ali, ela tava na mesma situação que eu. Então ali era coração e cabeça, né? E aí eu aproveitei a oportunidade. E aí quando eu vi que aquilo... Né, tinha chances, grandes chances de ser meu, eu não larguei mais, não. Tirei forças que nem eu sei da onde.
Vivi, pra gente fechar aqui, ó. Atividade física não salva a tua vida, ela te devolve. Uhum. Parabéns a Marley. O Leonardo Lunardini Jacociunas, ele que é profissional de educação física lá da Academia Esportes Gym. E também uma última mensagem na audiência: o meu sonho é correr uma maratona. Eu vi a corrida e torci muito por você. É o Claudemir de Santa Maria mandando um abraço. E compartilhando o sonho, quem sabe o Claudemir vai ser nosso entrevistado daqui a alguns
próxima.
Anos, né?
Pois é, por que não, né? Como tu mesmo disse, né? Não dá pra desistir nunca, né?
Nunca. Eu acho que a gente tem um grande dom que é receber a vida, né? A gente tá aqui, então tem que aproveitar isso o máximo possível.
Pra fechar mesmo agora, teu próximo passo agora. Eu sei que tu quer descansar, né? Um pouquinho.
Não dá pra descansar muito, né? A gente que tá em alta performance sabe que tudo é um momento, né? Então eu sei que é meu momento. Eu tô aproveitando ele o máximo possível, né? E tô bem estruturada, graças a Deus, com bons profissionais comigo. O meu próximo desafio agora vai ser final de julho, a Maratona de Blumenau em Santa Catarina. Depois, final de agosto, eu vou ter a prova da fila, que vai acontecer em São Paulo, que é a segunda edição que vai acontecer. Bem provável que eu volto para Curitiba final do ano. E a São Silvestre esse ano está no meu calendário também.
Também.
Então não dá para descansar muito, é trabalhar e trabalhar, né?
Bom, Marley, obrigada, viu?
Eu
parabéns mais uma vez.
Muito
Paulo,
obrigada.
Obrigada
parabéns.
Também.
Obrigado pela oportunidade.
Que legal, que bacana.
É o Júlio?
Júlio, o que eu tô com o
Júlio,
Paulo?
O Paulo Rocha, nosso colega Paulo que correu Rocha. Também. Apareceu o Corridiori agora há pouco aqui, o Diori.
Não, o Diori sim,
o Paulo
mas o Paulo
Rocha correu a meia maratona, 21 quilômetros. O Diori Vasconcelos aqui, ó, o Corridiori.
O Diori é um grande corredor, aqui, né? O Diori já tem um sub-3 no currículo dele.
Já tem.
Que legal, o Júlio Pauletti, então, e também a Marley Villers, de 45 anos, a grande campeã da maratona da etapa feminina, Maratona Internacional de Porto Alegre. Obrigada, viu, pessoal?
Muito obrigado.
E parabéns mais uma vez.
Muito obrigada.
Valeu.
Obrigado.